As notícias na RTP edição de Vítor Moenas.
Apenas dois professores terão comparecido esta manhã às aulas nos dois agrupamentos de escolas de Tomar, atingindo assim os 99% de participação na greve convocada pelos sindicatos do setor. Depois do arranque em Lisboa, no passado dia 16 de janeiro, a greve a todo o serviço, coincidência distrital, centrou-se esta quarta-feira no distrito de Santarém. Os professores concentraram-se durante a manhã na Praça da República, onde gritaram palavras de ordem em defesa dos seus direitos e reconhecimento da classe. Destaque para a presença de Mário Nogueira, o presidente da Frente Prof, uma das várias organizações de professores que organizaram esta greve por distritos, que, em declarações prestadas no final à ERTS, deu conta das razões que estão na base do protesto dos professores.
E aquilo que viemos foi dizer aos colegas precisamente que é essa a nossa obrigação, o que é que se passa na negociação, o que é que se está a passar em relação às propostas do Ministério, que propostas alternativas temos, e foi isso em relação aos concursos, dizendo, como já se sabe, que há aqui linhas que para nós não serão pisadas. A vinculação de professores, 10.500 é um bom número, mas não pode deixar de fora quem tem 18 ou 19 ou 20 anos de serviço, vinculando quem tem 4. Os que têm 4 devem vincular, claro, mas os outros não podem ficar de fora. Que não podem, por exemplo, reduzindo o tamanho dos QZPs, as áreas dos QZP, das quatro zonas pedagógicas, transformarem os professores que já são efetivos nas escolas, alguns há décadas, agora terem de ir fazer o seu horário, computar o seu horário, fazer horas às escolas, que às vezes são a muitos quilómetros umas das outras, noutros concelhos, terem que ir ao entroncamento, a Torres Novas, a Ourém, não podem fazer isso, porque as pessoas já têm essa estabilidade que lhes foi dada, e portanto através de concursos. Isto são, entre talvez os dois aspectos mais complicados aqui na parte dos concursos, depois há outros, tem a ver com os salários dos contratados e outros aspectos, mas digamos, estes dois são os principais dessa matéria. Depois dizer também que em relação aos professores, meu amigo, pá, isto é como tudo, quer dizer, nós não estamos a pedir nenhuma carreira nova, mais melhor, nenhuma carreira mais bem paga, nem bonificações de tempo de serviço, nós só estamos a dizer uma coisa tão simples como esta: quem trabalha tem direito a que os dias que trabalhou sejam considerados. E, portanto, como é na Madeira, como é nos Açores, aos professores, como é na maior parte das outras profissões da administração pública, o Sr. Primeiro-Ministro diz que não, porque, na verdade, o que se conta lá não é o tempo, são os pontos, mas cada ponto corresponde a tempo, e, portanto, os pontos são o tempo, e, portanto, nós aqui, como não é por pontos, é o tempo. E, por isso, a contagem integral de tempo de serviço. O fim das vagas que já estão a travar, a impedir 6 mil professores, 5.787, de progredirem, e não só isso, mas a tirar-lhes ainda mais tempo de serviço, porque o tempo de espera é pura e simplesmente eliminado, não podemos aceitar isso.
Mário Nogueira referiu também que foi apresentado ao Ministro da Educação um projeto de protocolo negocial para a legislatura, protocolo esse que foi ignorado até ao momento.
Para além dos concursos, apresentámos ao Ministro da Educação aquilo a que chamámos um projeto de protocolo negocial para a legislatura. Nós temos consciência que os problemas que afetam os professores não se resolvem de hoje para amanhã, nem de um ano para o outro, e por isso pusemos para a legislatura, faseadamente. Vamos determinar, estabelecer prioridades, e dentro de cada uma até, nas que poderão ter um custo mais elevado, vamos estabelecer prazos, faseamentos, como acontece, por exemplo, no tempo de serviço na Madeira e Açores. Sr. Ministro não quis saber no início, depois voltámos a reunir em agosto, disse que eram férias, que era em setembro. Em setembro disse que faltava o orçamento, que era depois. Em novembro, depois o orçamento, atirou para depois o Natal, e o certo é que continua ali a tentar dar música e em vez de resolver os problemas. E enquanto o Sr. Ministro achar que o que deve é dar música e não resolver problemas, nós não precisamos de um músico no Ministério, precisamos é mesmo do Ministro. E, portanto, é isso que nos leva aqui a esta luta. Amanhã no Ministério, uma vez mais, iremos ver o que é que tem para nos apresentar, na medida que a reunião é amanhã, e até este momento não nos enviaram projeto nenhum novo. Se calhar será amanhã, logo veremos. E a luta continua. Os professores estão fartinhos de ser desrespeitados, estão fartinhos de ser desconsiderados, estão fartinhos de assistir a esta saída de professores da profissão, a esta falta de professores na profissão, os jovens a não quererem ser professores, os jovens professores a abandonarem a profissão, os mais antigos a aposentarem-se, o número de não profissionalizados a aumentar nas escolas, o número de alunos sem professores todos a aumentar nas escolas, e irresponsavelmente o governo a não fazer o que tem que fazer, porque o que tem que fazer é simples, é valorizar a profissão, e como eu disse, não é valorizar criando salários novos e coisas desse tipo, é resolvendo os problemas. O Sr. Ministro gosta muito de dizer, o Sr. Primeiro-Ministro ainda ontem, antes de ontem, dizia, quer acabar com os professores com a casa às costas. É verdade, mas não lhes quer dar uma casa, nem os quer aproximar de casa para deixarem nadar com a casa às costas. Quer lhes dar uma tenda de campismo para irem para o Algarve, os de Braga, e para 400 e 500 quilómetros de casa, acamparem, porque não é lá a sua residência. E isso nós não aceitamos. E, portanto, esta força toda que hoje Tomar deu aqui à luta com 99% de adesão, mas que, no fundo, com esse valor ao próximo dele, tem sido assim em todo o lado, eu acho que um governo que ignore isto é um governo que está, neste caso, contra os professores. E é isso que nós estamos a ter.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta quarta-feira fica marcada pela presença em Tomar da Ministra do Trabalho e Segurança Social. Ana Mendes Godinho vai presidir a assinatura do contrato com participação financeira do projeto Habitação Colaborativa, estrutura que ficará situada na proximidade do Lar Raízes do Nadão, em cerimónia marcada para a sede da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira. Será algo de inovador, garantiu-nos Joaquim Góis, presidente daquela coletividade tumerense. O objetivo passa por construir duas unidades habitacionais, com dois apartamentos cada, de tipologia T2, neste particular dirigido a pessoas ainda com autonomia.
É uma resposta inovadora, mesmo a nível do país. É de caráter residencial, temporário ou permanente, e que assenta no modelo de habitação colaborativa e comunitária, portanto, organizada em unidades habitacionais, próximas ou contíguas, e que dispõe de áreas e espaços de utilização comum, compartilhada, bem como serviços de apoio compartilhados. Portanto, é um projeto dirigido a residentes autónomos que se auto-organizam e, no fundo, vivem em comunidade. Este projeto desenvolve-se no espaço contíguo ao Lar Rio do Nabão, com uma área aproximada a 3 mil metros quadrados. E para já, porque o nosso projeto depois é de expansão posterior, mas para já aquilo que vai ser financiado será composto por duas unidades habitacionais independentes, com uma área de construção total de 400 metros quadrados, e cada unidade habitacional é composta por dois apartamentos de tipologia T2, que se destinam ao uso exclusivo e privativo dos residentes, beneficiando em termos de potenciais serviços necessários da proximidade do Lar Rio do Nabão. Portanto, vão também existir zonas comunitárias partilhadas que vão permitir o desenvolvimento de serviços e das atividades colaborativas direcionadas para os interesses dos residentes, por forma a desenvolver as suas relações sociais, tais como uma sala comum com cerca de 30 metros quadrados, uma horta comunitária, jardinagem, atividades esportivas, eventos culturais, ateliês de artes manuais. Portanto, é uma resposta, no nosso entender, muito interessante e que é necessária também na nossa região e no país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Bombeiros de Tomar rejeitam qualquer responsabilidade pelo facto da Polícia de Segurança Pública não ter comparecido no caso onde um militar da GNR foi agredido. António Feliciano.
Os bombeiros do município de Tomar negam qualquer responsabilidade pelo facto da Polícia de Segurança Pública não ter comparecido à recente ocorrência onde um militar da Guarda Nacional Republicana foi agredido violentamente, precisamente junto à discoteca Rio Bar, na cidade de Navantina. Com efeito, já em comunicado, o Comando Distrital da PSP assegurou que não foi informada sobre a ocorrência, reforçando que nem ao nível local, na Esquadra Policial de Tomar, nem no seu Centro de Comando e Controlo Central de Comunicações, em Santarém, chegou qualquer alerta nesse sentido. Entretanto, na SIC, o jornalista Hernani Carvalho, na análise ao sucedido, não teve dúvidas em imputar responsabilidades aos bombeiros, uma acusação que, no entender do comandante Humberto Morgado, não tem sentido, até porque, sublinhou, os seus operacionais foram os últimos intervenientes neste caso. Ainda assim, o responsável pela corporação Navantina admitiu que a equipa que foi mobilizada para assistir o ferido poderia ter feito um reforço da situação.
A acusação, ou seja, acho que não deveria ter sido feita, uma vez que os bombeiros são os últimos intervenientes neste caso. O Corpo de Bombeiros recebeu uma chamada de uma popular solicitar uma ambulância para um serviço. Se o sistema funcionar, ou seja, quando liga a 112 e o contactante informou que tinha ligado 112, inclusive ele tinha indicado para ligar para a saúde 24, e aí depois deram o número de contacto dos bombeiros, ou seja, o processo normal, e neste caso considerando que era uma agressão, ao ligar 112, é uma central que está sediada em Lisboa, atendida por agentes da PSP e da GNR, que depois encaminham para os corpos bombeiros, encaminham para o CODU, para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, encaminham para os agentes de segurança, nomeadamente PSP e GNR. e essa central faz esse contacto inicial com todos os agentes. É que os bombeiros são os últimos a intervir neste caso. Poderia ter havido um reforço da equipa que chegou ao local e está a ser feita as averiguações internas para ver o que se passou, mas nunca poderá ser imputada alguma responsabilidade ao Corpo de Bombeiros, porque além de os envolvidos e a questão do bar, etc., os bombeiros aqui a prioridade, quando chegaram ao local, não havia qualquer perigo para a integridade física do agredido, nem dos corpos bombeiros, nem dos elementos do corpo bombeiros, e a prioridade foi socorrer, obviamente, neste caso, a vítima da agressão.
Na altura da chegada dos bombeiros ao local, já não havia nenhuma espécie de conflito?
Do que eles relataram, após já alguma conversação do que se tinha apurado, para apurar o que se tinha passado, não havia, digamos, qualquer, digamos, movimentações que ameaçasse a integridade física, tanto da vítima como dos bombeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Comissão Central da Festa dos Tabuleiros começou neste 1 de janeiro o peditório tradicional porta a porta, altura em que várias equipas de voluntários devidamente identificadas irão percorrer casas particulares e comerciais apelando à contribuição possível de cada um para a edição de 2023 da Festa dos Tabuleiros, tendo assim o máximo de apoio possível, sendo que neste particular o objetivo passa por recolher donativos que possam auxiliar na compra de material diverso. Refira-se que todos os voluntários estarão devidamente identificados. Mário Formiga, mordomo da Festa dos Tabuleiros, em declarações à Hertz, explicou o que está em causa com a realização deste peditório.
A angariação de fundos do peditório, chamado peditório, é uma tradição que já faz parte da festa há muitas e muitas edições, e é o que tu dizes, portanto, é um porta-a-porta e que destina esse peditório, o valor do contributo dos tubarenses é essencialmente para o material diverso que é indispensável à organização da nossa grande festa. E quando falo em material, estamos a falar em papel, em arame, em cola, portanto, todo o material que é necessário para essa concretização. Só de referir, portanto, começará dia 1 de fevereiro, teremos 10 equipas no terreno a percorrer as ruas da cidade e peço, na medida do possível, uma pequena ou grande contribuição que os tubarenses todos contribuam para que a festa seja um sucesso em julho de 2023, sim.
Um dado que é importante aqui destacar, até por questões de segurança, todos esses voluntários estarão devidamente identificados. Ou seja, quem aqui tentar aproveitar-se deste momento e não esteja identificado, também há aqui este cuidado a ter por parte da população.
Não, apelo às pessoas que estejam atentas. Portanto, os elementos da comissão estarão devidamente identificados com o cartão de identificação da comissão. E será emitido um recibo numerado do donativo que irão contribuir. Portanto, apelo às pessoas, se forem pessoas que não estejam identificadas com o cartão da Comissão Central, portanto, não são elementos da Comissão Central. É isso que eu apelo.
Esta recolha, este peditório porta a porta, irá estender-se até quando?
Portanto, depende, eles vão começar dia 1 de fevereiro, em princípio será até abril. Abril, até ao início da primeira saída de coroas, 9 de abril. Mas vimos que ainda falta percorrer certos, portanto, que é bastante extenso o percurso, adiaremos isso mais uns dias ou umas semanas, pouco tempo.
Este é um dos momentos onde, efetivamente, o gosto pela festa é traduzido neste tipo de apoios, até mesmo quem não tem tantas possibilidades quanto isso, faz sempre questão de contribuir.
Não, sim, nós sabemos disso, temos essa noção e os tempos não são nada fáceis, cada vez estão mais difíceis. O que apelamos é que as pessoas, na medida do possível, contribuem da forma como puderem. Toda ajuda é bem-vinda. Também vamos lá ver. Portanto, é um pequeno contributo que todo o tubarense poderá dar e fazer-se parte integrante da festa dos tubarões.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão abertas as inscrições para as Três Léguas do Nabão, a realizar a 5 de março. Como disse a Hertz, Carlos Zeiro, presidente do Calma, clube organizador da prova, o objetivo este ano é atingir as 500 participações na Prova Rainha, numa iniciativa que vai ainda contar com a realização da caminhada, a Léguazinha, apenas para crianças do pré-escolar e primeiro ciclo, das associações IATL do Conselho, e a mini-légua. Neste caso, como referiu Carlos Zeiro, este ano com caráter competitivo.
As inscrições já estão abertas desde meados de dezembro. Este ano antecipámos, mas também compreendemos que já faz parte intrínseca da nossa forma de estar, que deixamos invariavelmente as coisas para o fim. Mas quisemos dar mais espaço, mais tempo para que as pessoas se inscrevam. E o que esperamos? Esperamos uma edição, a 39ª, esperamos uma edição na linha das anteriores, se possível, com muito mais atletas, mais visitantes, mais animação, mais colorido. É isso que pretendemos, sempre dentro daquele caráter que eu costumo denominar de competição participativa, mas em que alguns vêm mesmo para competir e à série. A nossa esperança é sempre chegarmos àquele ambicioso número, ambicioso face às realidades atuais, porque já o ultrapassámos largamente, que seria, e penso que a prova assim o merecia, termos 500 atletas só nas três léguas. Se bem que normalmente, no total, nos quatro segmentos, conseguimos mobilizar sempre acima das dos mil participantes, quer na caminhada, quer na léguazinha, quer na mini-légua. E aproveito o ensejo para dar esta notícia, portanto, que é nova. Este ano vamos investir no caráter competitivo da mini-légua, portanto, num percurso urbano de 1700 metros, e com isso proporcionar às equipas que têm formação, e a prova destina-se a infantis, iniciados e juvenis, dar a esses jovens atletas a hipótese de competir, mais uma competição, nomeadamente em estrada, e com isso ter a esperança de, ao tentar mobilizá-los, esses atletas, procuramos também trazer os atletas séniores e veteranos, portanto, para participar nas três léguas. Vamos ver depois o balanço far-se-á no final, se foi uma boa medida ou não.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Não é um monumento, é muito mais do que isso. Um centro comercial. Imaginem que era isso que alguém diria para justificar uma obra de melhoramentos do Convento de Cristo. Pois claro, seria um absurdo. Mas em tempos de correria, em que muitos pensam que correr é ganhar tempo e se transformam estudantes em clientes e hospitais em centros de custos, convém estarmos alerta, porque o absurdo aparece quando menos se espera. Um desses absurdos é o do chamado turismo religioso, que reduz a bem de mercado o comportamento dos peregrinos e os equipara aos vermeantes das praias algazias. Dir-me-ão que estou a ser exagerado. Bem, o que eu penso é que a redução das nossas vidas apenas à dimensão do mercado está na raiz de muitos disparates que por aí andam. E foi disso que me lembrei nestes dias em que alguém com responsabilidades e boa imagem, possivelmente convencido que os peregrinos são turistas e inacreditavelmente ignorante, confundiu o Papa Francisco com o Roberto Carlos, estou a tentar ser simpático, e quis-lhe oferecer algo que, cito, é mais do que um altar. Nunca se fez nada igual. Infelizmente, ao nível do ridículo, já se tem feito igual. Como quando outra pessoa com responsabilidades e fé no turismo pensou que mudar o Palácio da Ajuda foi um grande investimento no património cultural, assinalado tal como data histórica por, cito de novo, terminar uma obra iniciada há 226 anos. Antes que esse deslumbramento suave atinja Tomar, neste início de fevereiro, convido os ouvintes a ficarem atentos. A ficarem mesmo alerta. Porque, como escreveu Maria Henrique Leiria, uma nespra estava na cama deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse: olha uma nespra, e zás, comeu-a. É o que acontece às nespras que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece. Bom dia.
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.